Gervásio, agora essa semana está ocorrendo mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado. Como podemos fazer um paralelo e um balanço da produção de cinema feito no Rio Grande do Sul desde o Deu Pra Ti em 1981? É possível dizer que o festival vem contribuindo para a evolução do cinema produzido aqui?
Sem dúvida, o Festival Cinema de Gramado e o Cinema Gaúcho têm relações muito próximas, né? Até antes da minha geração aparecer no Super 8, já havia a presença dos curta-metragens gaúchos lá na mostra de curtas, né? E inclusive os cineastas consideravam o Festival de Gramado como uma espécie de deadline, né? Porque tinha que ficar pronto. Esse filme é para Gramado, né? Sempre foi uma vitrine importante num momento em que colocar curtas na sala de cinema não era lá muito fácil. Então, até antes desse ponto que tu falou aí, que é 81, com o Deu Pra Ti, já era importante. Para mim, a geração começa ainda no final da década de 70, né? Muito ligada aos filmes Super 8, já que nós não fazíamos filmes na bitola 35mm.
Uhum.
Aí tu tens toda a trajetória do Nelson Madotti, do grupo de cinema Roberto Mauro, né? E nessa trajetória, eu, né, me junto lá em 1980 com o filme Sexo Beethoven, que é um curta-metragem Super 8, foi o primeiro filme que eu levei para o Festival de Gramado e tive a sorte de ganhar o prêmio de melhor Super 8 gaúcho.
Uhum.
Então, aquilo ali foi um incentivo muito grande para mim. E só quem está começando a fazer cinema e sabe das dificuldades, né, compreende o quanto uma crítica no jornal, o quanto um prêmio, o quanto um reconhecimento de qualquer tipo, que não seja da tua mãe, né, é importante para quem quer fazer cinema. Então, sem dúvida, o festival como meio como uma janela para lançamento do filme, né? Segundo, como visibilidade para esses filmes fora do festival. No tempo Super 8, a gente conseguia estrear o filme e poucos dias depois de sair o anúncio do prêmio em Gramado.
Uhum.
Nós fizemos três longas em sequência, todos premiados em Gramado, todos estreados logo a seguir. Então, havia inclusive essa relação direta entre o festival e o mercado. O festival e o público fora do festival, que se perdeu um pouco, né? Inevitavelmente, pelo tipo de lançamento que se faz hoje aqui no Brasil. Mas, assim, se pegar década de 80, década de 90, década de 2000 e até hoje, tu vê uma relação muito próxima, né, entre o cinema gaúcho e Gramado. Isso se dá também com os filmes, obviamente, como janela e como espaço de diálogo muito importante, principalmente das gerações novas, né, quando comecei era bastante jovem, né?
Uhum.
com o cinema, velho cinema brasileiro, né, que a gente tive a oportunidade de conhecer em Gramado vários ídolos, né? Conheci lá o Carlão Reichenbach, conheci lá Nelson Pereira dos Santos, conheci lá Antônio Carlos Fontoura, conheci lá Romão Letage, sei lá, por isso está horas aqui, né?
Sim.
Dizendo o quanto foi legal conviver com esse pessoal, participar de debates, fazer debates muito acirrados, inclusive, né? Hoje os debates são muito formais, assim, né? E os debates lá costumamos ser muito difíceis. Alô?
Alô?
Sim.
É, bom. Nesses últimos 47 anos, tu considera que a gente pode dizer que o cinema brasileiro vem construindo uma identidade a partir do momento que se estabelece uma indústria cinematográfica mais consolidada, sim?
Tu quer dizer de 1970 para cá? Isso?
É, exatamente. É,
assim, ó, a identidade do cinema brasileiro, ela é um pouco mutante, né? Ela varia muito como o cinema de qualquer país, né?
Uhum.
Cinema de boa qualidade não se define exatamente pelo local onde ele é feito. Claro que o país em que o filme ele acaba imprimindo de alguma maneira, né, traços da sua cultura naquele filme, né? Uhum. Mas não pode dizer que há uma relação direta, né, entre a qualidade do filme e o país, a nação, a nacionalidade do diretor. Tem vários casos aí de equipes, né, multinacionais, né, ou internacionais, que fazem bons filmes e que não sabem exatamente de onde eu fui. Agora, para o cinema brasileiro, que parece que assim, ó, de 1970 para cá, o que houve é uma tentativa, nem, né, sempre bem sucedida, da gente se libertar um pouco de uma identidade muito forte que é do cinema novo. Né? O cinema novo, na década de 60, ele forjou uma identidade nacional para o cinema brasileiro, graças às cineastas que fizeram filmes extraordinários. Né? E como esses filmes foram muito premiados em festivais internacionais, né, acabou ficando essa ideia do cinema brasileiro preto e branco, experimental, retratando favela, retratando mazelas sociais, etc. O que é uma faceta do cinema brasileiro importante, né? Sem dúvida. Tem que continuar falando dessas coisas. Né? Mas o cinema brasileiro não é só isso. Então, acho que o que 70 para cá se fez é que dá espaço para que outras propostas estéticas, outras propostas temáticas, narrativas, apareçam. Então, isso...
Como que a gente pode traçar um paralelo entre as trajetórias do cinema brasileiro e latino-americano, sabendo que agora no festival existe uma relação muito próxima entre produções latinas e produzidas especificamente no Brasil, né?
Então, eu acho que isso é um problema do cinema brasileiro. A gente não pode, de jeito nenhum, se nos vangloriar nos termos boas relações culturais com o cinema argentino, com o cinema colombiano, chileno, etc. Uhum. O Festival do Gramado tem feito esse esforço, que eu acho muito bom. Esse esforço veio meio sem querer, porque o cinema brasileiro pós-Collor não tinha filme nenhum, né? Então o festival ia ser um festival de dois filmes, né? Ia ser difícil. Aí abriu-se essa internacionalização no sentido de trocar experiências com o cinema latino, o cinema, né, de linguagem latina, ou íbero, né, íbero, não sei o quê, enfim. É, ibero-americano, várias identidades um pouquinho diferentes aí. Eu acho bacana, eu acho legal, mas a gente continua com muita dificuldade de penetração nesses mercados. A razão principal é a língua, né? Eles se entendem muito bem entre eles, todos eles falam espanhol, todos eles têm relações culturais e até comerciais muito mais próximas. Então, para os argentinos chegar no Uruguai, no Chile, no Equador, no México, que é um mercado legal, ou na Espanha, né, é muito mais fácil do que para nós. Para nós, um filme nosso chegar nesses mercados, que é um filme excepcional, muito bom mesmo, ou um filme distribuído por uma major. Né? Tem dois filmes meus que foram vendidos para toda a América Latina, praticamente. Todas as TVs passaram, Tolerância e Sal de Prata. Aí tu te pergunta, ah, será que esses dois filmes aí, eles dialogam melhor com os mercados, né? Eles têm uma finalização melhor, eles são melhores, e aqui, vou te confessar, a diferença é que eles são distribuídos pela Colômbia. Né? E aí a Colômbia coloca no grande pacote de distribuição internacional, e eles viajam muito mais, muito mais difícil, né? Então, assim, a situação não é boa. Eu acho que a Argentina está muito na nossa frente nesse sentido de diálogo com o Mercosul, digamos assim. Mas nossa, a gente está trabalhando nesse sentido. Tem editais de coprodução, já tem editais, né, que vão te ajudar a participar de festivais internacionais. O cinema brasileiro está fazendo um esforço para chegar em outros mercados e na América Latina também.
E tu acha que essa dificuldade do cinema brasileiro de tanto se inserir nos mercados aqui locais da América Latina ou fora da América Latina, tem a ver com o sistema de financiamento que o sistema brasileiro é baseado?
Não, não tem a ver com financiamento, não. O financiamento dá conta de produzir os filmes, né? Os filmes são feitos sob critérios editais e, eventualmente, tem algum edital que vai te ajudar no lançamento desse filme.
Uhum.
E até os distribuidores e os exibidores hoje têm incentivos, né, de verbas públicas, né, para funcionarem melhor. Mas é muito difícil que uma distribuidora com base no Brasil dialogar com esses mercados aí. A gente não tem tradição de fazer vendas, de fazer boas fazer bons negócios com os nossos filmes no mercado latino-americano e no México, que seria um mercado fantástico, muito bom, certo, né? Mas não é problema de financiamento, não. É problema de estratégia.
Uhum.
É problema de estabelecer algumas relações que nós não temos ainda e trabalhar durante anos até a gente conseguir chegar lá. Tu vai ver sempre muito mais filmes argentinos sendo lançados aqui em DVD ou em streaming, né? Aqui no Brasil, do que brasileiros chegando lá. Mas nós estamos aumentando a nossa participação lá. Eu acho que as perspectivas são boas.
Então tá certo. Muito obrigado, Gerbasi.
Tá bem.
Até a próxima.
Tchau, tchau.